história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
É desesperador quadro clínico de jovem baleado na linha Heydrich.
Ele está na UTI e pode ter tido morte cerebral.
Assis recebe Ouro Verde hoje na estreia do troféu Difusora.
Em grande jogo nesta quinta-feira, Maripá estreou com vitória contra Coriçua CC Marechal.
5 postos de saúde da sede rondonense estarão abertos amanhã para a vacina da gripe.
Muito importante que as pessoas façam esta busca para diminuir a circulação viral na população.
Números da indústria são apresentados pela FIEP durante evento em Marechal.
Oeste é a região mais industrializada do Paraná.
Retomados trabalhos de remodelação da Praça Willy Barth.
Empresa atua inicialmente na limpeza e retirada dos equipamentos públicos instalados no local.
Dia de campo, milho safrinha da Copagril será amanhã, no interior de Guaíra.
Programação inicia às 8 horas, na unidade de Bela Vista.
Programação do Café Colonial de Mercedes começa hoje.
Tudo preparado com muito carinho, esperando a todos vocês para o nosso delicioso Café Colonial.
Carreta atinge poste, interrompe fornecimento de energia no Complexo Industrial Copagril.
Por problemas mecânicos, a carreta carregada com ração voltou de ré e bateu contra o poste.
O UBS do Distrito de São Roque terá novidades no atendimento em breve.
A comunidade de São Roque, ela lutou por uma unidade melhor e ela conquistou essa unidade.
Suinocultura paranaense tem predominância dos modelos integrado e cooperado.
A maior parte dessa produção de suínos é destinada para abatedouros com inspeção municipal e estadual.
Anunciadas autorizações para licitações que beneficiarão Margarida e o bairro Primavera.
Tenho também aqui uma autorização para licitação da reforma de ginásio de esportes Margarida.
Outros destaques desta edição. JC Marechal tem inscrições abertas para novo concurso de oratória nas escolas.
A final será no dia 24 de julho.
Rally da Safra avalia safrinha de milho no Paraná e Mato Grosso do Sul.
A falta de chuva comprometeu as lavouras.
Motociclista fica ferido em acidente no centro de Marechal Cândido Rondon.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Sexta-feira, o tempo instável no Paraná, em função do gradual avanço da frente fria. Áreas e linhas de instabilidade provocam pancadas de chuvas e descargas elétricas nas regiões paranaenses, com condições favoráveis para a ocorrência de temporais. Durante a tarde, a chuva perde a força, mas ainda com presença de muita nebulosidade. O anoitecer será gelado devido à inclusão de um ar polar sobre o estado. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 17 graus.
É desesperador o quadro clínico do jovem Juliano Aurélio Marque, de 33 anos, que foi vítima de disparos de arma de fogo em uma chácara localizada na linha Heydrich, em Marechal Cândido Rondon.
Ele encontra-se internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Bom Jesus, em Toledo, e após um diagnóstico preliminar ter apontado possível morte cerebral, passaram a ser feitos exames mais detalhados. Teria sido cortada a sedação, já que o paciente estava em coma induzido, para verificar se ele consegue sobreviver com a ajuda de aparelhos respiratórios até que venha apresentar melhoras. Na tarde desta sexta-feira, deverá ser divulgado um laudo médico sobre as reais condições da vítima, a qual foi atingida por disparos de arma de fogo na cabeça no princípio da noite da última quarta-feira. Comentários dão conta que o jovem teria se deslocado até a linha Heydrich para atender um cunhado, já que o veículo do mesmo teria apresentado problemas mecânicos. Ao ver o rapaz baleado no interior da chácara, que cria alguns animais, o cunhado encaminhou Juliano à unidade de pronto atendimento de Marechal Cândido Rondon, cuja equipe de plantão acionou a Polícia Militar. Essa testemunha disse à PM que estava no interior do imóvel da propriedade enquanto Juliano estava no pátio e que em determinado momento foram ouvidos disparos e observado que uma motocicleta deixava o local. Informada sobre o caso, a partir do encaminhamento da vítima à UPA, a Polícia Militar desenvolveu diligências, mas até então não logrou êxito nas suas tentativas de chegar ao autor do crime. Constatada a gravidade do quadro clínico do paciente, foi providenciada transferência para o Hospital Bom Jesus em Toledo, onde ele continua internado em quadro bastante delicado. Juliano Aurélio Marque, de 33 anos, é proprietário de uma oficina de motos na Rua Independência, na área central da cidade, e o caso continua sendo investigado pela Polícia Civil. Por enquanto, não foram liberadas informações oficiais sobre autoria e motivação da tentativa de homicídio. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Um motociclista ficou ferido em acidente de trânsito registrado hoje de manhã no centro de Marechal Rondon. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Pernambuco e 7 de Setembro, envolvendo uma motocicleta Honda CG adaptada, que transportava água, e um Fiat Furgão de propriedade de um supermercado de Mercedes. Com impacto, o condutor da moto sofreu violenta queda. Foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado à UPA Marechal. Além dos bombeiros, a PM foi acionada para registrar o acidente. Carreta atinge poste e interrompe fornecimento de energia no complexo industrial Copagril.
Um acidente deixou o complexo industrial da Copagril em Marechal Cândido Rondon sem energia elétrica na manhã desta sexta-feira. Uma carreta bateu contra um poste no local. As informações são de que na noite de quinta-feira a carreta Scania carregou ração na unidade industrial e ao sair em direção ao viaduto, o caminhão teve problemas mecânicos. Desceu de ré e bateu contra o poste de energia no acesso à Copagril, que ficou danificado. A carreta parou em L. O motorista, um jovem morador de Palotina, não sofreu ferimentos. Na manhã desta sexta-feira, parte do complexo industrial ficou sem energia, com as atividades paradas, enquanto a equipe da Copel realizava a troca do poste. Para o Frente Amplo de Notícias, Claudinei Domingues.
O modelo de produção e acesso ao mercado por integradoras é adotado por mais da metade dos suinicultores do Paraná.
Depois vem aqueles ligados a cooperativas, mas também há quase 1000 produtores que atuam de forma independente. Essa é uma das análises trazidas pelo Boletim de Conjuntura Agropecuária referente à semana de 17 a 23 de maio. Os modelos integrado e cooperado estabelecem vínculo entre o produtor e a entidade que os congrega, o que garante fluxo de produção e venda mais estáveis, pois se destinam às agroindústrias das próprias empresas. A integração é modelo mais frequente nas regiões Oeste, Sudoeste, Sudeste e Centro-Oriental do Paraná, totalizando 97 municípios. Toledo lidera o sistema com 405 produtores, seguido por Nova Santa Rosa com 135. As mesmas regiões concentram cooperados, presentes em 68 cidades. Novamente, Toledo está à frente, com 175 estabelecimentos, vindo a seguir Marechal Cândido Rondon, com 135. Os produtores independentes estão mais dispersos pelo estado, com destaque para os municípios de Marechal Cândido Rondon, com 43, Mangueirinha, com 33 e Toledo, com 31. A médica veterinária Priscila Cavalheiro, analista de suinocultura do DERAL, analisa os dados.
Conforme informações da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, metade dos produtores dos suínos acessam o mercado por intermédio de integradoras, 26% por intermédio de cooperativas e 23% de forma independente. Quando analisamos a distribuição dessas granjas dentro do estado, observa-se que tanto as granjas cooperadas como as integradas estão restritas a algumas regiões do estado, que são as regiões Oeste, Sudoeste, Sudeste e Centro-Oriental do Paraná. Já as granjas independentes têm uma dispersão maior dentro do estado, estão presentes em 53% dos municípios do Paraná. Em algumas regiões, como a região Norte Central e Norte Pioneiro, a suinocultura independente é a única forma de produção comercial de suínos. É importante salientar que a maior parte dessa produção de suínos é destinada para abatedouros com inspeção municipal e estadual, que realizam o comércio dentro do Paraná.
O documento do DERAL cita também os dados da Embrapa, suínos e aves, sobre o custo de produção de frango vivo no Paraná, criado em aviários tipo climatizado em pressão positiva. Em abril, o custo foi de R$ 4,28 o quilo. Em Santa Catarina, o valor ficou em R$ 4,44 o quilo. E no Rio Grande do Sul, o quilo da carne de frango está cotado em R$ 4,40. Sobre a carne bovina, o boletim destaca o recorde de exportação nacional em abril, com 236.700 toneladas, gerando um montante de US$ 1,040 bilhões, a um preço médio de US$ 4,40 o quilo. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Mercado financeiro.
O dólar comercial teve queda de 0,04%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 5,15 para a compra e para a venda.
Acompanhe a seguir. Rally da safra avalia safrinha de milho no Paraná e Mato Grosso do Sul.
A falta de chuva comprometeu as lavouras.
O UBS do Distrito de São Roque terá novidades no atendimento em breve.
A comunidade de São Roque, ela lutou por uma unidade melhor. E ela conquistou essa unidade.
Assis recebe hoje ouro verde na estreia do troféu Difusora.
Em grande jogo nesta quinta-feira, Maripá estreou com vitória contra Coriçu a CC Marechal.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Após uma safra 2022-23 com recordes de produtividade, a colheita da segunda safra de milho 23-24 tem início com estimativa de queda na produção, devido à redução de área e condições climáticas irregulares no Mato Grosso do Sul e Paraná.
A Agroconsult, organizadora do Rally da Safra, estima um volume de 96 milhões e 700 mil toneladas, 10,5% abaixo da temporada passada, com produtividade de 98,8 sacas por hectare. Em campo, a partir desta semana, 6 equipes técnicas do Rally farão levantamento quantitativo e qualitativo das lavouras em 4 estados produtores: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná. Segundo o coordenador do Rally, André De Bastiani, será o momento de dimensionar a safra com dados sobre a população de plantas, números de espigas, grãos por espigas, peso de grãos e condições fitossanitárias, entre outros, que irão refletir a produtividade no fim da expedição. Apesar de ser uma safra menor, há bom potencial de produtividade no Mato Grosso e Goiás, compensando parte da quebra no Mato Grosso do Sul e Paraná. A expectativa inicial de um calendário ruim para a implantação da segunda safra não se concretizou. O encurtamento do ciclo da soja abriu uma janela muito favorável para o plantio do milho nas principais regiões produtoras. Grande parte das áreas produtoras no Mato Grosso foi semeada em uma janela ideal, com chuvas bem distribuídas durante o desenvolvimento. O estado registrou o segundo plantio mais rápido de sua história. O primeiro ocorreu na safra 2022-2023. Goiás também plantou as lavouras de milho dentro de uma janela ideal e recebeu bons volumes de chuva em abril. Segundo o levantamento da Agroconsult, 80%. E 65% das lavouras desses estados, respectivamente, possuem alto potencial produtivo. Já o Paraná e o Mato Grosso do Sul, apesar de terem plantado as lavouras em calendário muito mais favorável do que a safra anterior, devem registrar perdas decorrentes do clima seco ao longo dos meses de março e abril. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
UBS do Distrito de São Roque terá novidades no atendimento em breve.
A UBS, Unidade Básica de Saúde da sede distrital de São Roque, passou por obra de reconstrução, que foi inaugurada no mês de abril deste ano. Contou com a derrubada total do posto construído na década de 80 e, após sua demolição, a reconstrução do novo edifício, mais moderno para atender às necessidades da população de São Roque. Atualmente, a obra conta com estrutura qualificada para atender a população do distrito e passa por adaptações de algumas salas para ofertar ainda mais benefícios aos pacientes. A enfermeira responsável pela UBS de São Roque, Alexandra Dias, repassa informações importantes sobre o assunto.
A comunidade de São Roque, ela lutou por uma unidade melhor e ela conquistou essa unidade. Hoje, a unidade de São Roque, ela conta com muito mais espaço e com uma carteira de serviço bem mais ampla, e a cada dia a gente vai ampliar mais essa carteira de serviço. Hoje a gente está fazendo os pré-natais aqui na unidade, que era feito em outra unidade, agora está sendo feito aqui. conforme o Ministério preconiza, pelo enfermeiro e pelo médico. O atendimento com os recém-nascidos, a visita domiciliar do recém-nascido, a visita domiciliar de alguns pacientes que são domiciliados e acamados, a gente vai estar agilizando. Hoje a gente já tem a agenda do preventivo, que agora é semanal, uma vez tinha cada um mês, cada 15 dias, às vezes até mais. Hoje não, a gente já tem uma agenda semanal para poder estar atendendo essas mulheres. Então, aos pouquinhos, a gente vai estar estendendo essa carteira de serviço, né? E lembrando que hoje a gente tem médico todos os dias. E no final, na sexta-feira, só que a gente tem médico só no período da manhã. Mas isso é devido ao programa Mais Médico, né? Que ele tem 4 horas de estudo que os médicos têm que ter por semana. Então, essas 4 horas de estudo da nossa médica ficou para sexta-feira à tarde.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Iniciada na noite passada com palestra, a pressão é privilégio para poucos, com o técnico da Seleção Brasileira de Futsal, professor mestre Marquinho Xavier, no auditório da CIMACAR. Teve sequência nesta sexta-feira a programação comemorativa aos 40 anos de instituição do curso de Educação Física na UniOeste Marechal Cândido Rondon. A palestra de hoje pela manhã, na sala do Tribunal de Júri da UniOeste, foi proferida pelo professor doutor Antônio Carlos Gomes, coordenador acadêmico da Confederação Brasileira de Futebol, que abordou o tema controle de carga de treino no esporte e no fitness. Já amanhã, sábado, uma cerimônia com jantar dança a partir das 19 horas no Clube Aliança será o ponto principal das comemorações dos 40 anos do curso de Educação Física da UniOeste em Marechal Cândido Rondon. A Assis Chateaubriand recebe hoje à noite Ouro Verde do Oeste, na estreia do Troféu Difusora.
Tem sequência na noite desta sexta-feira, 46ª edição do Troféu Difusora Sicoobi, Certo Imóveis, Brava Farmácias e Futsal. A partir das 20h30 da noite, no Ginásio de Esportes Tancredo de Almeida Neves, em Assis Chateaubriand, a equipe da casa estreia na competição contra Ouro Verde do Oeste, que faz o seu terceiro jogo no certame. Nas outras partidas, Ouro Verde estreou com vitória fora de casa contra a Terra Roxa e em casa foi superada por Entre Rios do Oeste. A partida dessa noite terá transmissão da Rádio Difusora do Paraná, AM970, e por imagens através do Facebook e YouTube da emissora. Nesta quinta-feira, um grande jogo aconteceu no Ginásio de Esportes de Maripá. A equipe da casa estreou com vitória na competição contra o time rondonense da Coresu ACC. Com 17 minutos de bola rolando no primeiro tempo, o Ratinho abriu o marcador. Na etapa complementar, seguiu o equilíbrio entre as duas equipes. Mas foi Maripá, aos 13 minutos de bola rolando na etapa complementar, que ampliou com o Luan. Após abrir 2-0 de vantagem, a Coresu ACC passou a atuar com o goleiro Linha. Deu resultado. Vini descontou e Eric empatou. Logo na sequência, Dudu voltou a colocar a equipe maripaense à frente no marcador. Vini igualou no placar. Ratinho colocou a equipe da casa na frente no marcador em outra oportunidade. E no finalzinho do jogo, Joãozinho matou o jogo para o time da casa desta maneira. Bola batida para o gol, recuperação do Diego. Vamos para a última volta do ponteiro, jogão. Joãozinho recuperou, mandou para a meta, ela vai entrando! Vitória, é o gol para lavar a alma do povo maripaense. Joãozinho manda pra meta, lançou de longe, no risco do goleiro Linha. Maripá encaminha a vitória, a estreia com 3 pontos em casa. Joãozinho lava a alma do povo maripaense desse jogo espetacular!
Faltando 1:15 para acabar a partida, goleiro adiantado, Joãozinho. Ele dominou a bola com calma, com mira. Ele colocou a bola nos fundos da rede e deixa uma vantagem tranquila para Maripá. Time da casa 5, Marechal 3.
E assim terminou, Maripá 5, 3 para Coresu, ACC e Marechal Cândido Rondon. Sobre a estreia com vitória em casa, quem falou foi o atleta Joãozinho.
Falar dessa equipe aqui, primeiramente quero agradecer a torcida de Maripá, que esteve presente no ginásio. Cara, a gente está, na verdade, assim, é um novo projeto, né? Eu falo particularmente porque moro aqui faz tempo, é a primeira vez que eu tive a oportunidade de jogar aqui. Moro na cidade, sempre fui bem acolhido. E, cara, falar do jogo, a equipe dos caras, equipe qualificada, sub-20, treino pro paranaense. Nossa equipe também, tem uma jovem equipe que treina também. Mas, cara, hoje foi um jogo daqueles de... É aquela, quando você tá em casa, você tem que se impor, tem que colocar o pé na bola. e a torcida é o sexto jogador, e hoje prevaleceu muito isso.
Já a equipe do Marechal Cândido Rondon soma uma vitória em casa contra a Nova Santa Rosa e agora derrota fora contra a gremiação maripaense. Sobre o resultado de ontem e a campanha da equipe, quem fala é Diego.
Bom, nosso time acabou criando muitas chances no primeiro tempo, a gente acabou não matando, infelizmente, e a gente foi punido. Infelizmente, a gente acabou não fazendo e tomamos os gols no segundo tempo, que não deveria ter tomado. Erro de marcação, erro de passe, coisas do jogo, faz parte, mas no segundo tempo também nosso time cansou. E acabamos errando também por falta de desequilíbrio emocional, enfim. Infelizmente, não sempre com a vitória, mas faz parte do jogo também.
Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen.
Mercado agropecuário.
Soja saca teve queda de 0,82%, estando cotada a R$ 121,00. Milho saca teve alta de 1,98%, estando cotado a R$ 51,00. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Trigo PH 78, R$ 74,00. Mandioca amido 25%, R$ 438,75 a tonelada.
Acompanhe a seguir. JCI Marechal tem inscrições abertas para novo concurso de oratória nas escolas.
A final será no dia 24 de julho.
Programação do Café Colonial de Mercedes começa hoje às 18 horas.
Tudo preparado com muito carinho, esperando a todos vocês para o nosso delicioso Café Colonial.
Números da indústria são apresentados pela FIEP durante evento em Marechal Cândido Rondon.
Oeste é a região mais industrializada do Paraná.
Dia de campo, milho safrinha, Copagril será amanhã em Guaíra.
Programação inicia às 8 horas, na unidade de Bela Vista.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
A JCI de Marechal Cândido Rondon está com inscrições abertas para a 17ª edição do concurso Oratória nas Escolas. O evento busca estimular o pensamento crítico, habilidades de comunicação e oratória, a pesquisa e a criatividade entre estudantes do ensino fundamental e médio.
Esse ano o tema central do concurso é O Futuro da Educação. Como a inteligência artificial vai mudar a forma que aprendemos? O objetivo é envolver estudantes em uma discussão profunda sobre as transformações que a tecnologia pode trazer para o ambiente educacional. O concurso é dividido em quatro categorias: desenho APAE para estudantes da APAE, fase 1, desenho para alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, redação, sexto e sétimo anos do ensino fundamental, oratória, alunos dos oitavo e nono anos do ensino fundamental e oratória 2, estudantes do ensino médio. Conforme a coordenadora da Oratória nas Escolas 2024, Bruna Luísa Nunes, a grande novidade deste ano foi a abertura da programação para os municípios vizinhos. Para auxiliar os alunos que participarão do projeto nas categorias redação e oratória, será realizado um workshop de preparação no dia 8 de junho. Este evento será uma oportunidade valiosa para os inscritos aprimorarem suas habilidades e receberem orientações sobre como abordar o tema de maneira eficaz e inovadora na elaboração dos seus discursos e da redação. Os alunos que vão participar da categoria redação produzirão o texto no dia do workshop. A grande final do concurso de oratória será realizada no dia 24 de junho, na Simacar. Na oportunidade, também serão divulgados os vencedores das categorias de desenho e redação. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Começa nesta sexta-feira, a partir das 18 horas, no pavilhão da Comunidade Católica de Mercedes, o tradicional Café Colonial, que faz parte da programação dos 32 anos de emancipação. A presidente do Provopar, a primeira-dama Lisandra Weber, orienta as pessoas sobre a comercialização de fichas. O Café Colonial será servido hoje e amanhã em Mercedes.
Nossos preparativos estão todos sendo finalizados, tudo preparado com muito carinho, esperando a todos vocês para o nosso delicioso Café Colonial. Nossos produtores já estão trazendo seus produtos hoje e ainda vai ter ficha à venda antecipado, no valor de R$ 60, até final da tarde. E na hora de noite vai ser no valor de R$ 70. Crianças de 7 a 12 anos pagam metade do valor da ficha de adulto. produto. Ainda pode estar adquirindo através da equipe do Provopar, através da Secretaria de Ação Social na Prefeitura Municipal do município de Mercedes e através do Facebook e do Instagram da Prefeitura. Nossos produtores, a gente tem um orgulho enorme aqui de Mercedes, né? Eles preparam os produtos com muito carinho, com muita qualidade e com certeza, né? A gente fica muito honrado em ter eles e podemos dizer que sim, é um dos melhores cafés da região e a gente vai ter uma variedade muito grande de produtos, né? São mais de 60 itens, são bolos, tortas, salgados, pastelzinho, strudel, omelete, ovo cozido, chimia, é uma variedade bem grande, então é, agrada tanto para criança como adulto, tem mini pizza, então assim, com certeza vai agradar a todos que estiverem participando do evento. Hoje, na sexta-feira, o café dá início às 6 horas da tarde e vai até às 10 da noite, né? Mas assim, se você estiver lá dentro tomando seu café, você pode ficar tranquilo, né? Que pode ficar até o tempo que precisar. E amanhã, no sábado, começa às 4 horas da tarde, um pouquinho mais cedo, né? E também vai até às 10 horas da noite.
O presidente da Federação das Indústrias do Paraná, FIEP, Edson Vasconcelos, esteve presente ontem em Marechal Cândido Rondon durante um evento para comemorar o Dia da Indústria, que será celebrado agora, 25 de maio. Edson enaltece os industriais de Marechal Cândido Rondon.
É uma satisfação vir aqui em Marechal no Dia da Indústria, fazer esse bate-papo, fazer um relacionamento importante para a indústria, para a Federação das Indústrias. O Oeste é a região mais industrializada do Paraná. Quando se fala de empregabilidade, em especial aqui na região, nós sentimos que há uma falta muito contundente de mão de obra. E aí passamos por grandes desafios. Um desafio de querer mais mercados, aumentarmos a nossa produtividade e automaticamente precisamos de mais pessoas. E isso automaticamente nos municípios já é percebido, inclusive com um bônus demográfico. Existem migrações, não só ato migratório de outros países, mas também de outras regiões do estado e do país. A importância também de perceber nesse cenário da empregabilidade, a mudança do perfil, a idade, a pirâmide etária também é importantíssimo. Nós já percebemos que campanhas como a Federação já começou a fazer do mais 60 é tão importante quanto o canal de entrada do jovem aprendiz. O conjunto de ações que nós temos que fazer para entender os novos tempos, os novos mercados, as novas gerações, faz parte dos grandes desafios da indústria e da região.
As propostas apresentadas para qualificação de mão de obra, para atrair mais pessoas, está dando resultado positivo?
Ela dá, mas na verdade nós temos um descompasso no metabolismo de crescimento, né, na condição da amostragem que temos de mão de obra disponível. E também temos uma dificuldade de uma geração que não está tão engajada, vamos dizer assim, no trabalho, quando se fala num trabalho mais operacional, né, do curso técnico profissionalizante. Nós temos também um reajuste dentro da federação e dentro dos colégios SESI e também do SENAI, sobre perceber o perfil desse aluno e buscamos esse ano, fechamos um contrato com o governo do estado, buscamos esse ano fechar foco em cima do aluno da classe D. Ele tem mais características de buscar o contraturno profissionalizante quando nós falamos do SENAI. E isso traz um resultado direto, de imediato, para aquela entrada, para aquele que quer um dia estar na indústria. E também a percepção que temos que ter é que você não faz estoque de curso. Você não dá curso a um aluno que não tem a linha de entrada ou a vaga de emprego aberta. Então é esse refinamento para conseguir dar o curso específico para a vaga aberta, já detalhada, específica, é fundamental para ter um resultado positivo.
Eu registro que a participação de muitas prefeituras, dos municípios, envolvendo não só na qualificação da mão de obra, mas para incentivo das indústrias. Esse quadro se vê em todo o Paraná? Quão é importante que para a nossa região ter essa participação dos poderes públicos?
É fundamental, inclusive pelo seguinte, hoje o segundo grau, o ensino médio e o ensino fundamental, eles se descolaram um pouco quando se fala do ensino profissionalizante de segundo grau. E isso é uma confusão, inclusive a nível nacional, agora no debate do novo ensino médio, sobre como é importante ter o acabamento do ensino médio. O ensino médio, ele teria que ter, quase por obrigatoriedade, uma carga curricular de mais de 900 horas do ensino médio profissionalizante. E isso não concorre com aquele que vai para o terceiro grau, porque quem for para o terceiro grau, deste segundo grau profissionalizante, vamos dizer assim, completo, ele tem muito mais capacidade de terminar um terceiro grau para mestrado, doutorado, com condições melhores. O que acontece é que na tese de não se focar, não se orientar no ensino médio profissionalizante, argumentando que ele concorre com aquele que quer ir para o terceiro grau. E nós temos um grande equívoco nesse sentido, porque mais de 80% dos alunos de ensino médio não vão para o terceiro grau. E aí eles não têm nem o segundo grau acabado com o curso profissionalizante. Então essas expectativas de proximidade com as prefeituras, inclusive com o Estado, melhoram com certeza esse direcionamento para a gente dar a acabativa, vamos dizer assim, do ensino médio.
Dia de campo Milho Safrinha Copagril será amanhã em Guaíra.
A Cooperativa Agroindustrial Copagril realizará na unidade de Bela Vista, Guaíra, às 8 horas da manhã deste sábado, dia 25, mais uma edição do Dia de Campo Milho Safrinha. O evento em questão faz parte de uma programação organizada pela Copagril, que teve início no dia 10 de maio na Estação Experimental em Marechal Rondon e que tem o intuito de levar informações acerca das tecnologias agrícolas. Todos os dias de campo realizados pela Copagril em parceria com diversas empresas têm o intuito de reunir diversos associados das demais áreas de atuação para apresentar novidades e levar informações acerca das tecnologias agrícolas. De acordo com o supervisor agronômico Douglas Sandrin de Brito, a Copagril busca sempre realizar esses eventos para levar conhecimento ao cooperado, proporcionando visitas às parcelas de cultivo, além de interações com representantes comerciais das empresas parceiras para saber mais a respeito de híbridos, assim como diversos outros produtos agrícolas. Vale a pena ressaltar que o Dia de Campo Copagril Milho Safrinha contará com um stand da Pellets Copagril para que o produtor possa conhecer a novidade, além de uma área exclusiva para demonstração de maquinários e uso de drone. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Acompanhe a seguir. 5 postos de saúde da sede rondonense estarão abertos amanhã para vacinar da gripe.
Muito importante que as pessoas façam esta busca para diminuir a circulação viral na população.
Retomados trabalhos de remodelação da Praça Willy Bart.
Empresa atua inicialmente na limpeza e retirada dos equipamentos públicos instalados no local.
Anunciadas autorizações para licitações que beneficiam Margarida e o bairro Primavera.
Tenho também aqui uma autorização para licitação da reforma de Ginásio Esporte Margarida.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
A Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon realizará amanhã, sábado, ação em 5 postos de saúde da sede, com o objetivo de intensificar a campanha de imunização contra a gripe. Estarão abertos o SIS, que é o antigo 24 horas, na 7 de setembro, as unidades de saúde dos bairros Marechal, Vila Gaúcha, Augusto e Líder. O horário de aplicação amanhã será das 8 às 12 horas, conforme destaca Leandro Dalla Maria, secretário rondonense de saúde.
Estaremos nesse sábado das 8 ao meio-dia com a unidade do Centro, SIS, Marechal, Vila Gaúcha, Augusto e Líder ofertando a vacinação contra a gripe. Vacinação aberta a toda a população acima de 6 meses de vida. Muito importante que as pessoas façam esta busca para diminuir a circulação viral na população. Lembrando que a vacinação está ofertada também durante os dias de semana junto às demais unidades de saúde.
Retomados os trabalhos de remodelação da Praça Willy Bart e Marechal Cândido Rondon.
Nos últimos dias pode-se perceber a movimentação de operários, veículos e máquinas na Praça Willy Bart. Trata-se do início das atividades por parte da empresa vencedora do novo processo licitatório realizado pela Prefeitura de Marechal Cândido Rondon para a remodelação completa do espaço. O município teve que realizar um novo processo após a desistência da empresa vencedora do primeiro certame em virtude do falecimento do engenheiro responsável. A empresa que reassumiu os trabalhos é a Engetela Comércio e Serviços Limitada, que terá 12 meses para executar os serviços. O investimento será de R$ 7.490.605,90 através de recursos próprios do município. Conforme Marcos Braz Azevedo, responsável da nova empresa encarregada pela obra, neste primeiro momento os trabalhos estão concentrados na limpeza do espaço, com a extração da madeira proveniente das árvores que foram cortadas, além da retirada dos equipamentos públicos que estavam instalados na praça, como a Academia da Terceira Idade, bancos, entre outros, que são entregues para o município. Ele menciona ainda que nas próximas semanas, novas frentes serão formadas com mais trabalhadores e maquinários. A praça possui 34.525 metros quadrados e receberá instalação de quadra de beach tênis, skate park, quadra de basquete 3x3, campo de futebol society e mini campo society, quadra poliesportiva, memorial, monumento para o trator de esteira que se encontra na praça e que foi usado para a abertura das primeiras estradas do município, pet park, área de convívio dos animais com diversos obstáculos, cascata com lâmina d'água no centro da praça, centro administrativo, câmeras de segurança, Wi-Fi grátis, áreas de convivência, estacionamento para mais de 70 veículos, palco para eventos, playground, academia da terceira idade, quadra de areia, sanitários, pista de caminhada, entre outros. A cereja do bolo será o piso estrelado, com iluminação em LED junto à cascata, que representará a posição exata das constelações na meia-noite em que Marechal Cândido Rondon foi emancipado em 25 de julho de 1960. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Anunciadas autorizações para licitações que beneficiam Margarida e o bairro Primavera.
O deputado estadual Hussein Bacri esteve nesta sexta-feira participando de um encontro na sala de reuniões do gabinete da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, onde apresentou autorização para mais duas importantes licitações no município. Uma delas é a licitação para a construção de uma arena Meu Campinho, beneficiando o bairro Primavera e arredores, no valor de R$ 656 mil. Outra autorização é para a obra de reforma do ginásio de esportes do distrito de Margarida, no valor de R$ 497 mil. Na oportunidade, Bacri fez uma retrospectiva dos recursos que já viabilizou para o município e também de novas emendas que deverá destinar. Uma delas é no valor de R$ 1.300.000 para a construção de uma nova creche de cerca de 500 metros quadrados e outra de 2 milhões para obras de pavimentação.
Nós estamos semanalmente em Curitiba trabalhando e eu procuro estar a cada 30, 40 dias nos municípios que me receberam. E aqui não é diferente. Eu não sou político que vai aparecer em época de eleição e prometer aquilo que eu não posso. E agora estou aqui hoje comentando e assinando a liberação de um projeto Meu Campinho no loteamento Cipreste e adjacências na ordem de R$ 650 mil, que é um pedido do vereador Suco, né? E agora o prefeito vai fazer a licitação e espero que em breve, curto espaço de tempo, nós tenhamos esse benefício tão importante. O Meu Campinho é um projeto que o governador foi buscar na Alemanha. É uma inspiração, é um projeto que envolve toda a sociedade, que as pessoas podem ter um espaço de lazer. Então eu fiquei muito feliz com essa destinação. Tenho também aqui uma autorização para a licitação da reforma do ginásio de esportes Margarida, um pedido do nosso presidente Sauer, e que dá quase R$ 500 mil, e que a prefeitura, no seu setor, é muito competente, setor de planejamento, fez um bom projeto e agora nós vamos partir para a licitação. E dizer também que dentro de pouco tempo nós teremos aqui a autorização para licitar de R$ 2 milhões de pavimentação asfáltica, que é recurso meu e do deputado Alexandre Cury, que é o meu grande parceiro. Também contém uma grande novidade para o município. O estado do Paraná está fazendo um projeto grande de creches. Eu destinei uma creche para cá, uma creche de quase 500 metros quadrados, uma creche de R$ 1.300.000, e a prefeitura vai entrar com o terreno, com a estrutura do terreno. Então eu quero agradecer a parceria do prefeito Ila, em exercício, do Márcio Halber, que já sabe disso, e que vai voltar agora com essa grande novidade para cá também. E tem mais alguns compromissos ainda que eu devo cumprir até o final de junho.
Para o Frente Ampla de Notícias, João Marcos.
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.